Vila Natal, no Jardim Casqueiro e na Vila Nova, só dá cultura. Cultura, a rádio que o povo gosta.
Acesse agora radiocultura.com.br/AM e assista ao vivo tudo o que está acontecendo na rádio que o povo gosta. Câmera no estúdio. Você vê e ouve em tempo real os seus locutores preferidos, acompanha todos os programas e fica sabendo como é o dia a dia da cultura. Acesse radiocultura.com.br/AM, clique em ver estúdio e confira tudo de onde você estiver.
A rádio que o povo gosta. Rádio Cultura.
Campeonato Brasileiro é na Rádio Cultura M.
Equipe show de bola.
Nesse sábado, a partir das 18 horas, direto da Vila Belmiro, Santos e Figueirense. Fique ligado na melhor transmissão do rádio aqui na Cultura MFM. Equipe show de bola, a maior audiência da Baixada.
Equipe show de bola.
De segunda a sexta, a partir das 9 da noite, você confere aqui na Cultura. Roberto Carlos Especial. Uma hora com os grandes sucessos do rei. Para pedir a música que marcou sua vida, acesse radiocultura.com.br/AM e clique em Peça Sua Música. Roberto Carlos Especial. Mais uma cultura.
A rádio que o povo gosta. 930 quilômetros. Cultura. Cultura.
Esta é a sua Rádio Cultura Santos. ZYK 652. 930 kHz.
Cultura. Cultura.
Começa agora o Debates da Cultura, sempre com convidados especiais, discutindo os acontecimentos e os fatos do dia a dia na opinião de quem entende do assunto. Debates da Cultura.
Estamos começando mais um Debate da Cultura nessa manhã de hoje, terça-feira, dia 13, é? 13 já do mês de novembro?
Chuvosa.
Chuvosa. Fernando Chagas, bom dia, Fernando.
Bom dia, Altair, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, guardando palmeira para pagar o café.
Isso, terça-feira chuvosa, dia e de noite, viu? Mínima 19, máxima de 24 graus. Clima tempo informa. Eduardo Palmeira deve estar chegando já, né?
Ah, hoje ele paga o café.
Hoje ele paga. Aliás, ele paga sempre que ele está chegando, sempre atrasado, viu? O Chagas, de vez em quando, fica... Ah, vamos rachar isso. Vamos começar o programa com um negócio que a gente vem falando há muito tempo. E eu apostei certo, agora eu vou cobrar. Eu falei no começo que ia ter prisão. Muita gente falou que não ia ter. Vai ter condenação, sim. Se vão ficar presos, não sei. Mas que vai ter condenação, vai. Mas aí saiu ontem. Então vamos falar desse assunto, olha. Após 44 anos, José Dirceu voltará à prisão. O Supremo Tribunal Federal fixou ontem, em 10 anos e 10 meses, a pena de reclusão para o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Apontado na denúncia como chefe da quadrilha do Mensalão, Dirceu terá que cumprir, no mínimo, 1 ano e 9 meses de prisão em regime fechado, caso a pena não seja revista. A defesa do ex-ministro apresentará um recurso sobre a pena pelo crime de quadrilha. A primeira prisão do petista aconteceu durante a ditadura militar. O ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, também tiveram as penas fixadas ontem pelo STF. Genuíno foi condenado a 6 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa, além de multa de R$ 468 mil, e irá cumprir pena em regime semiaberto, sendo obrigado apenas a dormir no presídio. Delúbio também foi condenado pelos dois crimes. Ele cumprirá a pena de 8 anos e 11 meses em regime fechado e multa de R$ 325 mil. Quer dizer, as penas foram diferenciadas, né, Chagas?
Foram, de acordo com a participação, não com a participação, a importância de cada um.
A importância de cada um.
De cada um, Inicialmente, eu não esperava, nós comentamos aqui, né, a condenação com pena de prisão. Poderia até haver a condenação, mas eu não acreditava com pena de prisão. Eu até chegava a duvidar da condenação, por falta de provas, provas concretas. Porém, prevaleceu a teoria do domínio do fato, que é a teoria do domínio do fato. Mesmo não havendo provas concretas, ou seja, documentais, mas testemunhais, e tendo uma sequência lógica na apresentação da denúncia e fundamentando de forma coerente, mostrando que havia uma relação entre os fatos e os acontecimentos, caberia a punição, mesmo não tendo, no caso do José Dirceu, a sua digital. Por que a teoria do domínio do fato fala isso? Mesmo não tendo, simplificando, a digital do elaborador, né, do crime, por ele ter uma posição privilegiada de estar na cúpula do poder, ele jamais seria alcançado. Então, tendo as provas apresentadas de forma coerente e lógicas, bem fundamentadas, mesmo sem provas concretas, pode-se alcançar aquele que ficou demonstrado durante o julgamento que dominava toda a ação, embora não aparecesse e não fosse surpreendido pelos fatos, né? Isso ocorreu com o José Dirceu. O José Dirceu, mesmo não tendo nenhuma prova concreta, ficou provado de forma lógica e coerente, com testemunhas e com a sequência dos fatos apresentados no julgamento do Mensalão, que ele que dominava toda a operação do Mensalão. Sendo assim, ele era a figura mais importante. Por ser a figura mais importante, mesmo não aparecendo, como disse, não tendo a sua assinatura, não tendo a sua digital, ele, do grupo político, do núcleo político, ele teve a pena mais pesada devido à sua importância, né? Embora eu não acreditasse na condenação, e se houvesse a condenação na prisão, depois de iniciado o julgamento, né, pelo pronunciamento, a manifestação da maioria dos ministros, eu entendi assim, que o José Dirceu teria uma pena de 11 anos, vai ter de 10 anos e 10 meses, e com regime fechado. Inclusive, os passaportes já estão sendo apreendidos. Também esperava uma pena menor para o Delúbio, devido à sua importância. Ele foi importante, mas ele não dominou os fatos. Quem dominou todos os fatos foi o José Dirceu. E o Genuíno, até pela sua situação, como muitas vezes nós falamos, muitas vezes ele apenas era aquele que assinava, embora tivesse provas concretas. É interessante, o Genuíno tinha provas concretas. O julgamento, o processo mostrava isso, que tinha provas concretas. Ele que assinou o contrato, mas a sua importância, a sua participação foi menor. Então ele vai estar no regime semiaberto. Ele vai ter o dia livre e vai dormir na prisão. A consequência disso, vamos às consequências disso. Se isso não for uma exceção, eu acredito que mude um pouco o comportamento dos políticos que dominam um governo ou que dominam um partido, a forma de fazer política, se isso, Altair, não for uma exceção. Se todos os crimes praticados por políticos, seja de lavagem de dinheiro, formação de...
Você acha que hoje, a partir de hoje, isso muda? Ou é exceção realmente, como você está falando?
Eu espero que mude.
Eu acho que também muda. Eu acho que acabou.
Porque o político, ele vai tomar mais cuidado. Se puniu o homem mais forte do primeiro governo Lula, e com os ministros do STF nomeados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, se puniu, quer dizer, se puniu figuras mais fortes, politicamente o José Dirceu muito forte, logicamente devem punir aqueles menores. Então acredito que vai mudar sim a forma de fazer política no Brasil. E espero que esse julgamento não seja uma exceção. No futuro também teremos um outro julgamento, o julgamento do Mensalão do PSDB, do Eduardo.
Eu também acho que vai todo mundo para a vala lá.
Também.
Né? Uma questão, e estão querendo arrastar agora o presidente Lula, você sabe.
Também.
Então acho que uma coisa vai puxando a outra. Eu não sei até onde vai acabar. Eu só quero saber o seguinte, se isso for verdadeiro, e eu acho que é verdadeiro, punam os culpados todos. Eu não quero saber quem é.
Não pode ser uma exceção para um momento que teve grande divulgação na mídia, uma grande transparência. E essa transparência e divulgação da mídia, eu acredito que teve uma influência muito grande, Altair, nesse julgamento. Se esse julgamento fosse fechado, eu acredito que o resultado fosse outro.
Sim.
Mas a transparência foi muito grande. as emissoras acompanhadas, teve aí teve a TV Justiça, além da TV Justiça, emissoras de TV assinatura especializadas em jornalismo fizeram a cobertura e obrigou também as TVs abertas a darem uma grande divulgação. Então todos acompanharam. Eu acredito que não seja uma exceção e espero que não seja uma exceção. Que todos que praticarem crime contra a administração pública sejam realmente punidos, como esses foram punidos. E eu defendo a teoria do domínio do fato. Por que do domínio do fato? Porque se não for aplicada essa teoria, vamos pegar bem popular os peixes pequenos e não vamos pegar os peixes grandes. Dessa vez pegou
peixe
grande e muito grande. Espero que esse procedimento seja daqui para frente. E vai mudar também a forma do judiciário, de primeira instância, de segunda instância, de encarar esse tipo de analisar, examinar esse tipo de crime, né? Eu acredito que vai criar um novo método, uma nova forma dos juízes de primeira e segunda instâncias, né, analisarem esse tipo de processo, mesmo sem provas cabais, concretas, contundentes, se houver uma sequência lógica dos fatos e eles forem bem articulados e apresentados, também serem punidos aqueles que não deixam só digital, aqueles que não assinam cheques, aqueles que visivelmente não aparecem. Ficam nos bastidores, articulando, manipulando tudo, como se fosse boneco de ventrílo. O ventrílo e os bonecos, né? Ou os fantoches, né? Os articuladores dos fantoches. Eu acredito que abre uma nova, um novo momento. Para o Brasil, internacionalmente, isso é muito bom.
Lá fora, isso pesa bastante.
Mas eu não vou julgar aqui se juridicamente mudou a forma, né? Até inovou. O STF, muitos defendem, que eu também defendo, que o STF inovou, mudou a sua forma de punir esse tipo de crime. Uns entendem que sim, outros entendem que não. Eu entendo que sim, né? Mas lá fora mudou muito a imagem do Brasil, né? Lá fora, finalmente, para a imprensa internacional e para, de uma forma geral, para a política internacional, né? Teve uma nova imagem. Finalmente, o Brasil está punindo aquilo que genericamente a gente chama de corrupção, né? E outro ponto, né? Vamos ver a reação agora do PT, que a pena foi muito forte. Ela foi simbólica, né?
Foi
simbólica. Ela pegou justamente na pessoa mais forte do PT, que é o José Dirceu. Vamos ver politicamente qual vai ser o comportamento do PT, partido, vão ver qual vai ser o comportamento também do governo e até mesmo do ex-presidente Lula, né? E um ponto é importante também, que é um pouco raciocínio, né? O povo, ele distinguiu perfeitamente o que é eleição, elegeu o Haddad em São Paulo.
Não misturou.
E o que é um julgamento? Um julgamento, maciçamente a população apoiou a condenação, principalmente do núcleo político. Se por influência da imprensa ou não, isso é uma história. A população apoiou. E, por outro lado, o paulistano não deixou de votar no Haddad, que elegeu o Haddad. São duas coisas distintas. Isso mostra um amadurecimento do povo brasileiro. Ele entende o que é política e entende o que é
crime
jurídico. E distinguiu bem. Então, não venho agora misturar que o Haddad absolveu. A eleição do Haddad pelo povo paulistano absolveu os mensaleiros, não absolveu.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, de uma forma geral, juridicamente, politicamente, o Brasil ele dá um avanço. Não vou discutir o mérito, no mérito jurídico, né? Se inovou, se não inovou, se teve ou não teve. Nesse ponto, se teve ou não teve, ampla defesa e direito à condenação, teve. Até mostro por que teve ampla defesa. Direito à ampla defesa é o contraditório. Basta ver as discussões que ocorreram principalmente ontem, entre o ministro Joaquim Barbosa, relator, o Ricardo Lewandowski, revisor. Inclusive ontem, de forma não adequada, vamos dizer assim, o Ricardo Lewandowski abandonou o plenário.
Eu não assisti, mas eu vi no Jornal da Noite um pedacinho disso. Ele abandonou?
Uma divergência entre relator e revisor, mesmo que o revisor tenha razão, que no caso não tinha
não
razão.
Não justifica isso, né?
O plenário mostrou isso. E numa democracia e num colegiado prevalece a maioria, e a maioria desta vez esteve com o Joaquim Barbosa, como muitas vezes esteve contra a posição do Joaquim Barbosa, fazendo até o Joaquim Barbosa recuar.